Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Eu queria compartilhar com você um tema chamado Não Desperdice Sua Vida. E queria começar lendo... É lá, né? Lucas 12, 16 a 21, está aí atrás de mim. Diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te perderão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E começa falando aqui no versículo 21. Louco. Louco. Esse sentido quer dizer: eu te dei uma vida e você vai ser cobrado por ela. Ou seja, será pedida de volta. O que você fez com a sua vida? O que nós fizemos com a nossa vida? O Paulo falou do pai dele aí. Nós, mês passado, eu tive em dois enterros de pessoas que viveram bem a vida. Criaram seus filhos. Um deles, um paciente meu, depois eu fui para uma missa de sétimo dia. Já não estou acostumado com aqueles senta, levanta, repete, não repete. Passei vergonha lá porque não sabia nada. Só que lá ele está no meio de nós. E aí eu ficava... Mas homens que construíram alguma coisa. Construíram família, deixaram um legado. E aqui é o que a palavra de Deus está dizendo. O que é que você vai devolver desta vida que foi dada? O homem rico dessa história morreu antes que pudesse usufruir. Ele estava acumulando bens, acumulando dinheiro, acumulando cereal, mas não usufruiu isso. Na verdade, ele não estava preocupado com a vida eterna. Ou seja, a gente já discutiu várias vezes isso aqui. A eternidade é algo, como o próprio Gobian lá sempre fala, o nosso grupo, ela vai para trás e para frente. O que são 90 anos frente à eternidade? Se você viver bem, viver muito, que são 80 anos, 70 anos, frente à eternidade. Agora, esses 70 anos vão determinar a sua eternidade. Quando a gente vê lá no jazigo, tem uma data, tem um tracinho, tem outra data. Essa data, a primeira, é a data de nascimento, a última é a data do falecimento. E o tracinho? É a vida. A nossa vida é aquele tracinho. O que você fez com ela? É uma vida desperdiçada. Na verdade, ele diz assim: come, bebe, descanse, se case. Isso são todas coisas lícitas. São todas coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas. Nada disso é errado. Mas será que a vida é só isso? Ou a gente está somente feliz, sentado numa poltrona? E aí vem o Filipenses 1, 20 a 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é um exemplo de vida não desperdiçada. o viver é? O viver é? Cristo. Eu vivo para Cristo. E se eu morrer, melhor ainda. Porque eu vou estar com Cristo. Tem gente que fala, puxa, mas Jesus não pode voltar porque eu não casei ainda. Ô Jesus, dá um tempo aí. Faz uma horinha. Dá uma enrolada. Ainda tem muita coisa para fazer. Esse às vezes é o nosso pensamento de quem está pensando no tracinho. De quem está pensando na vida aqui. Mas Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Então, a minha vida não é desperdiçada. Porque eu vivo para Deus. Eu vivo, a minha vida é fazer Cristo engrandecido. É glorificar o Pai. E quando eu faço isso, eu não desperdiço a vida. Viver é Cristo e morrer é lucro. Lucas 12, ele, que é o começo que eu li aqui, o primeiro passagem, ele continua falando sobre a vida. Continua falando sobre a ansiedade. O tema lá é solicitude da vida. Que, as pessoas perguntando o que havei de comer, o que eu vou vestir. E Deus falando, não se preocupa com nada disso. Porque eu estou cuidando de vocês. Eu cuido de um pardal. Eu cuido da sua vida. E aí no final, o último versículo desse capítulo, foi demais, né? É exatamente o que eu preguei umas semanas atrás. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o meu tesouro? O que é importante para mim? Ali é o meu coração. E Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente pode falar da boca para fora uma coisa, mas Deus vê o coração. Deus não vê a aparência. Deus não vê o externo. Então você talvez esteja com um discurso de que a minha vida é para Deus. Ah, mas ir para o culto? Chato. A minha vida é tua, Senhor. Ah, mas fazer uma cesta básica, por irmão, é pesado. Ah, a minha vida é tua, Senhor, eu sou adorador. Mas ficar aqui 40 minutos adorando, não gosto da música. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o seu coração estiver nessas coisas, elas passam. Se o seu coração estiver na comida, na bebida, na ansiedade de fazer, de ter, essas coisas vão passar. E você vai estar desperdiçando a sua vida. Como não desperdiçar a vida? Eu faço duas perguntas aqui. Primeiro, se você tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo. Qualquer coisa. Mas uma só. O que você mudaria? Aí você pensa aí, se é a corrupção, se é o egoísmo, se é a prostituição, se é a fome, se é a miséria. Pensa um pouquinho aí, o que que você mudaria se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo? Depois, o que você faz que te deixa animado, que te deixa vivo, que te motiva a fazer outras coisas. E daí não é uma coisa passiva. Ah, assistir Netflix. Jogar videogame. Não. O que você faz? Uma coisa ativa. Algo que você faça que te deixa animado. Duas perguntinhas aí. Deus é glorificado e nós não desperdiçamos nossa vida quando nós fazemos o que somos chamados a fazer. Isso se chama vocação. Vocação. o que você é chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer da sua vida. Daquele tracinho. O que é que Deus te chamou? Talvez tenha algum ministério na igreja que você já esteja envolvido. Talvez não. Ah, meu ministério é visitar presidiários. Evangelizar presidiários. Nós não temos na igreja, então não vou fazer nada para Deus. Não. Qual é a sua vocação? E aí a gente lembra até daquela música das crianças, né? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Lembra dessa? Aqueles que passaram pelo cultinho. Se eu fosse um grande urso polar com a... Ixi, não... Vagnão! Ô, Vagnão! Perderam a aula, meu. Ninguém lembra. Com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho... Vagnão, semana que vem você vai ter que dar um louvor aqui animado para esse pessoal. Ou seja, o que eu tô falando nessa música? Aquilo que é uma característica da natureza, do elefante, ele vai estar louvando a Deus com aquilo. Com a tromba, nadando o peixinho, com a barriga do urso polar. E nós somos feitos para isso. Para louvar a Deus com aquilo que a gente tem como característica. Não estou entendendo nada. Não sei nadar, não tenho tromba, barriga eu tenho. Ah, então... Opa, então já sei como louvar. Ou seja, esse chamado, essa vocação, ela é individual. E o que você vai fazer com isso? Com o que Deus deu para você? Com os dons, com os talentos, com a qualidade? O que você vai fazer com isso? Você vai louvar. A natureza manifesta a glória de Deus. Isso está lá em Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza adora a Deus. Glorifica a Deus. E nós, como filhos, temos que glorificar a Deus. Você quer adorar? Pega lá aquele vídeo da National Geographic. Começa a ver as geleiras. Começa a ver a Islândia, começa a ver aquelas fotos de flores tão diferentes, com tantas cores. Isto glorifica a Deus, as pessoas olham aquilo e glorificam a Deus. Se Deus deu uma qualidade para uma flor, as pessoas verem glorificar a Deus, também deu alguma qualidade para você. Alguém que possa ver você e glorificar o Pai. Através do seu chamado, através da sua vocação. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Ou seja, se você foi chamado para fazer aquilo, faça. E se você não fizer... Se você enterrar o talento, Deus te deu um talento. Ah, para mim não deu nada, pastor, não sei nada. Não sei falar, não sei tocar, não sei nada. Alguma coisa Deus te deu. Não sei qual é. Mas Deus te deu. Pode ser o dom de abraçar alguém, de orar com alguém, de se preocupar com alguém. E você glorifica a Deus com isso. Com a sua vida. Andeis de modo digno da vocação. Da forma que você foi chamado. Lembra das duas perguntas que eu fiz? Primeiro, se você tivesse o poder para resolver uma coisa nesse mundo. Mas você tem poder. Sabia? O poder do Espírito Santo. de mudar as coisas, de mudar as situações, de orar com uma pessoa, com uma família, com uma casa e transformar aquilo. Deus te dá autoridade para chegar num lugar, num casamento destruído e orar e abençoar ali. Agora, se você esconde esse talento, esconde esse poder, não vai acontecer nada. Se você acha que Deus te dá um poder, o Espírito Santo, só para sentir um calorzinho, um friozinho, um arrepio, você está muito enganado. Você está minimizando esse poder. Esse poder te enche de autoridade, te enche de Deus para orar, para abençoar, para buscar, para tocar, para amar as pessoas. O que é que faz você ficar mais animado? Isso tem a ver com o seu ministério, com a sua vocação, com o seu chamado. Pessoas às vezes ficam anos para descobrir qual é o chamado. E às vezes a gente vê muitos jovens conversam, perguntam, mas eu não sei se é esse o meu chamado, então faz. Eu já toquei violão, já trabalhei em cultinho, teatro, adolescentes, jovens, pequena família. Pode ser que seja para aquele momento, seja aquilo, mas e depois? Não quer dizer que você vai acertar na primeira. Mas faça. Se você já tem uma disposição, uma inclinação, faça. Agora, essa indignação que nós falamos, querer mudar o mundo, às vezes ela fica ineficaz. Porque a gente não faz nada. A gente está muito indignado, mas não faz nada. A gente reclama muito e aí se torna um crítico. Ah, esse culto, essa igreja, essa reunião, esse não sei o quê. Mas o que você fez para mudar isso? O meu trabalho, o meu chefe, a minha casa, a minha família. O que você fez para mudar isso? É mais fácil colocar a culpa no chefe, na secretária, na esposa, no marido, do que procurar uma mudança. E no mundo a mesma coisa. É mais fácil eu criticar o mundo, as pessoas, a corrupção, do que vou mudar alguma coisa. Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou mudar uma situação? Como é que eu vou mudar o nosso país? Daqui a um mês tem eleição. Menos, né? Menos de um mês nós temos eleições. Como é que eu vou mudar? Eu não vou nem para a urna. Vou para a praia. Tem gente que troca o voto por uma dentadura, né, a chapa. Tem outros que trocam por uma viagem para o Guarujá. Vai para a praia, não quer nem saber. A gente quer, às vezes, fugir do nosso chamado. Nós estamos que nem Jonas. Deus falou, vai para Nínive. Bom, Nínive é para a esquerda, eu vou para a direita. Eu tenho um rapaz que conheço ele que era um garotinho, filho de uns amigos meus. E ele chegou num dia e falou assim para a mãe, olha, é sábado, eu vou para a igreja. Mas ele não foi para a igreja. Estava perto do carnaval, estava passando um desfile lá, umas escolas de samba. Falou, quer saber? Isso aqui é um lugar legal, vou dar uma olhada aqui. Ficou olhando, apreciando. Daqui a pouco, viu a menina chorando ali. Ele com 17 anos. Viu a menina chorando. Chegou perto da menina, todo ingênuo. Você está chorando? O que está acontecendo? Falou, eu quero ir para casa. Chama um táxi que eu quero ir para casa. Aí, ele pegou um táxi, colocou a menina dentro do táxi, entrou no táxi, e estava indo, ele estava vendo a corrida lá, e ele, com o dinheiro contado no bolso, de repente o táxi para no farol, A menina olha para ele e fala assim: o que você estava fazendo lá? Seu lugar não é lá, não. Pegou, abriu a porta e caiu fora, saiu correndo. O menino branco, sem dinheiro para o táxi. Meu lugar não é lá, não. Falou, chegou em casa chorando: mãe, eu falei que eu ia para a igreja, eu fui para o carnaval. Branco, mas aí Deus mudou a vida dele. Chorou. Ele queria fugir do chamado. Meu chamado, será que é? E curtir e tal. 17 anos, hoje está se levantando, está virando um líder de adolescentes. Agora fala que vai para a igreja e vai mesmo. Mas precisou uma mulher incrédula olhar para a cara dele e falou: você está indo lá? Lá não é seu lugar, não. Pegou o táxi, ó, foi embora. E deixou ele com a conta lá. Coisas que nos deixam indignados. 1 Samuel 17:26. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi ficou indignado. Quem é esse filisteu aí? Quem é esse incircunciso para falar assim de Deus? Às vezes essa indignação não produz nada. Se a gente não tem autoridades, a gente não está cheio de Deus, produz nada. Só crítica. Mas no caso de Davi, você conhece a história. Ele foi e lutou contra Golias e venceu. Moisés ficou muito indignado quando viu o povo dele lá, o povo hebreu, apanhando. Foi lá e matou o guarda. Dali produziu um ministério, uma realidade na vida de Moisés, que era de libertar o povo. Um problema, uma dificuldade pode despertar um chamado. Você, não sei quantos já leram aquele chamado, aquele ministério chamado Desperta Débora, que fala mães de joelho, filhos de pé, né? Então, é um chamado de uma mãe indignada com um filho, triste, e Deus a chamou para orar. Essa indignação produz o que em você? Essa insatisfação produz o que em você? Uma revolta? Ponto. Ou um desejo de mudança? Muitas pessoas que fazem aquele curso Casados para Sempre são abençoados com 14 lições, acho que são ainda 14. Fruto de quê? De um casamento que estava indo para a ruína. Um casamento acabado. E Deus mudou. Deus mexeu. Produziu um ministério. Produziu uma bênção para muitas outras pessoas. É interessante que as pessoas que passam por problemas, muitas vezes são chamadas exatamente para atuar naquele tipo de problema. Pessoas que passaram pelas drogas, muitas vezes são chamado para tocar as pessoas que foram drogadas. Pessoas que passaram pela prostituição, pessoas que passaram pelas dificuldades da vida, ficam indignadas e começam a tocar outras pessoas. Existem santos incômodos que batem no nosso coração e que nos despertam. Preste atenção se isso ocorre na sua vida. Qual é o incômodo que está ali? O que está te incomodando? Presta atenção, isso pode ser um indício de que você tem um chamado nessa área. De tocar algumas coisas. Ah, eu já sei o que me incomoda. Vou virar PSOL. Contra tudo e contra todos. Será que isso vai mudar alguma coisa? Isso reflete e glorifica o Pai. Segredo do sucesso. Paul Young-Cho, que foi, é um pastor de uma das maiores, ou a maior igreja que já existiu lá na Coreia do Sul, ele dizia o seguinte: encontre um buraco e preencha-o com a maior eficácia possível. Encontre uma necessidade e preencha essa necessidade. Essa necessidade pode ser espiritual. Ótimo. Essa necessidade pode ser uma necessidade que todo mundo tem. Antigamente, se procurava, se fazia pesquisa com um negócio chamado enciclopédia. Hoje, talvez esteja segurando o seu monitor, talvez esteja segurando a porta para não bater. Enciclopédia. Você procurava lá, Alemanha. Ia na letra A e procurava o que tinha da Alemanha, etc. e tal. Quando surgiu a internet, como é que você procurava? Não tinha como procurar. E dois caras chamados Larry Page e Sergey Brin tiveram a ideia de organizar isso e fundaram o Google. Sabe o que é Google? O que você faz no Google? Você procura. Outro dia um paciente veio e falou assim: eu te googlei. Falei, o quê? Eu te googlei lá. Tá bom, pode googar aí. Existem necessidades, existem problemas que não foram resolvidos. Você pode talvez resolver de uma forma melhor, mais eficaz, pode até ganhar dinheiro com isso. No caso deles, ficaram bilionários. Né? Existem necessidades espirituais. Existem necessidades comportamentais, posturais, de caráter. Como é que você muda isso? Como você descobre o seu chamado? A sua vocação. Isso produz algumas coisas em você. Primeiro, você começa a ser mais criativo. Tudo que a gente pensa está em torno daquilo. E começa a pensar naquilo, estratégias de como fazer aquilo. Ou seja, se eu tenho um problema com meu filho, eu começo a pensar naquilo. Como eu vou resolver isso? Como eu vou me aproximar? Como eu vou quebrar essa barreira? Como eu vou demonstrar amor? Como eu vou fazer isso? Não sei. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar com oração. Eu vou buscar a estratégia de Deus, não a humana. Às vezes a gente lê um, dois, três livrinhos lá e pô, vê a novela e quer praticar a mesma coisa da novela. Já imaginou? Eu vou buscar em Deus. Se eu quero me aproximar do meu filho, estou ligado naquilo. Vou orar sobre aquilo. Vou fazer um curso na igreja sobre aquilo. Vou ler livros cristãos que falam sobre aquilo. Como ganhar o coração do seu filho. Você está o tempo todo ligado. Se você tem um problema, quer resolver aquilo, você está ligado. Isso vai estimular sua criatividade. Quando você descobre o seu chamado, a sua vida começa a mudar. Vai dando um tiquezinho aí, que acho que... Sua vida começa a mudar. É como ter um filho, né? Tá lá em lua de mel, maravilhoso. De repente, pumba. Tem alguém que se enfia no meio das cobertas. Pai, quero dormir com você. Mãe, quero dormir com você. A sua vida muda. Os seus valores mudam. Os seus conceitos mudam. Quando você tem um ministério, um chamado, a sua vida muda. Porque ela vai estar toda olhando para aquele chamado, olhando para aquele ministério. Se eu tenho um chamado de atuar com o necessitado, talvez eu tenha que vir aqui nas sextas, algumas sextas de madrugada, para fazer o lanche, para preparar um cobertor, um agasalho. Está ligado o tempo todo. Porque é um ministério. Converse com o Paulo Bi, se o coração dele não está o tempo todo naquilo, porque é um chamado, é um ministério. Conversa com a Carmin, o chamado é o ministério. Filho, criança, educação. Como é que a gente faz? Como é que muda? É o seu chamado. Você está o tempo todo olhando para aquilo. Seus valores talvez já mudam. Porque você começa a mudar os seus valores e colocar no seu coração e na sua mente o que está na palavra em relação àquele ministério. O que Jesus falou sobre aquela dificuldade. Coisas que começam a valer menos. Que antes eram muito preciosas. Talvez seu tempo. Era muito precioso. Você não abria a mão. Mas você tem um ministério. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. E você começa a abrir mão. E não precisa nem o pastor chamar e cobrar. E falar, opa, peraí, você falou aqui que... Não, porque é o seu chamado. Às vezes existem pessoas que têm dificuldade, querem fazer tudo, dão um nome e aí não aparece. Mas você esquece do seu filho? Não. É o seu chamado, é o seu ministério. Se esqueceu? Ih, hoje não tem pregador. O pregador esqueceu. Não é. Não é o chamado. Você não esquece do seu chamado. Pelo contrário, você está ali, ó, o tempo todo, 24 horas por dia, às vezes pensando nele. Não precisa alguém te cobrar lá, opa, você já fez isso? Não, você está o tempo todo. Com a cabeça do empreendedor. O empreendedor está olhando o tempo todo o que fazer, o que mudar, como fazer. Faz uma viagem. Puxa, isso tem aqui nos Estados Unidos, não tem no Brasil. E se tivesse? E se fizesse? Você está o tempo todo ligado. Agora, quem não tem cabeça de empreendedor... Deixa passar, sou funcionário público aqui, estou tranquilo. Até aposentadoria garantida. Qual é o seu chamado? Será que se precisar ficar alguém cutucando, é porque não é. Se precisar ficar alguém te cobrando, opa, e aí, vai. Não, não é. Agora, quando você se propõe a fazer alguma coisa para Deus ou para a igreja, mesmo que seja voluntário, faça. Faça. Porque ninguém te obrigou. Mas a partir do momento que você falou, eu faço, eu vou, eu chegarei, eu estarei, então faça. Talvez não seja o seu ministério ainda, você está descobrindo. Ah, eu estou cuidando de criança, mas não sei se é isso. Tudo bem. Cuida da melhor forma. Enquanto você está lá, faça com zelo, com amor, com vontade. Ah, não sei se é intercessão. Entra lá, começa a orar. faça da melhor forma. Busca a Deus isso. Pode ser que amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, não seja isso. Mas se nesse momento é, faça da melhor forma. Quando você descobre o seu chamado, você diminui o orgulho. O seu orgulho e a vontade de ser recompensado acaba diminuindo. A necessidade de reconhecimento, de ser reconhecido. Por quê? Porque o meu chamado, o meu ministério, não é para o pastor ver. É para Deus. Então, se o pastor viu, se não viu, não adianta. O meu chamado é eu e Deus. E eu não vou ter essa necessidade de, puxa, mas eu tenho que ser reconhecido. Afinal de contas, meu irmão, nós aqui reconhecemos ministérios. Se você tem um ministério que está funcionando, que está dando fruto, vai ser reconhecido. Não tem problema com isso. Mas qual é a sua motivação? Quarto. Quando você descobre o seu chamado, você se torna aberto a novas ideias. Você começa a pensar diferente. Ou pelo menos aberto a isso. As ideias são mais vivas que as pessoas. Ou seja, você pode matar uma pessoa, mas não as suas ideias. Ideias são fortes. E às vezes você tenta matar uma ideia e ela ainda fica mais forte. Você pega lá Martin Luther King, tinha uma ideia. Ele morreu, a ideia ficou mais forte ainda. As ideias são o que regem a nossa vida. A democracia nasceu lá em Atenas como uma ideia. Platão e Aristóteles foram contra. Achavam que esse negócio de democracia, não, vamos, nós aqui resolve. Mas a coisa era uma ideia, não dava para matar aquilo. Tudo que dirige o nosso mundo hoje são ideias. Capitalismo, socialismo, ateísmo, comunismo, ideias. Muito difíceis de serem destruídas. Quando eu estou no ministério, eu tenho que saber o que eu sou. Para onde eu vou. Qual o meu ministério, qual a minha visão, onde eu quero chegar. São ideias. Quando você começa a entender essas ideias, você começa a espalhar isso para as pessoas. E aquelas pessoas começam a formar um ministério. Quando a gente fala de ministério, de música, de louvor, a gente começa, nós temos ideias. Quando pessoas começam a se agregar essas ideias, formam um ministério. Há uma coesão. Agora, você quer ter ideias? Abra sua mente. Vá a uma palestra, leia um livro, veja um filme, vá a um museu. Abre. Mas não pode esquecer isso. As maiores ideias estão aqui. A maior fonte de ideia está aqui. E se alguma ideia que você achar maravilhosa, mas for contra a Bíblia, rejeite. Hoje está cheio de ideia contra a Bíblia. Cheio. Na educação, então, a Bíblia, Carminha, Tereza, nós sempre vendo aí, espalhando ideias contra a Bíblia. Gênero. O que faz com uma criança de 3, 4 anos? O que ensina para uma criança? Se estiver contra a Bíblia, meu irmão, esquece. Então, a sua primeira fonte tem que ser a Bíblia. A primeira fonte de busca é a Bíblia. Depois você começa a abrir ideias. E, em quinto e último, quando você descobre seu chamado, começa a viver um senso de urgência. Ou seja, eu não tenho tempo para perder. A vida é curta, é só um traço. São só alguns poucos anos. O que é que eu vou fazer? Qual o resultado que eu vou ter? Quantas pessoas eu vou tocar? Eu não posso perder tempo. E eu lembro que quando a gente abriu essa igreja, eu estava lá na... onde a escolinha do Gobian, 24 anos, acho que atrás, eu vi um relógio assim, ó. Tinha uma visão. E o relógio era muito rápido, fazia... corria. Deus falando, eu não tenho tempo para perder. Às vezes a gente quer dar um tempo aqui, não, eu estou cansado, as coisas são difíceis, afinal de contas hoje choveu, hoje fez sol, hoje fez calor, fez frio. A gente dá um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Para não aparecer num culto, para não aparecer numa reunião. Mas é o seu ministério, meu irmão. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer 50 graus. Você está ali porque é o seu ministério. É o seu chamado. E você sabe o valor daquilo. Esteja aberto a mudanças. Esteja aberto àquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus é Deus de novidade. Apocalipse 21, 5. Acho que é o último, hein? Ou nem está aí? Acho que não está. Então vamos abrir aqui Apocalipse 21, 5. Diz assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu, Deus, faço novas todas as coisas. Deus é um Deus de novidade. A Bíblia fala sobre nova vida. Sobre novo coração, sobre novo nome, novo testamento, novos céus, nova terra. Deus é um Deus de novidade. Deus está esperando que você participe dele com isso. Não fique olhando para aquilo que você não sabe, para aquilo que você não pode. Entregue a sua vida para Deus. Fala, Deus, eu quero que a minha vida seja usada por ti. E se você faz isso, Deus pode usar. Aonde? Ah, eu não sei ainda, não tenho clareza. Não... Olha, você tem 1 Coríntios 12, tem Romanos 12, você tem Efésios. Começa a ler ali quantas oportunidades, quantos ministérios tem. Tem uma pilha de livro lá, ainda com o Fabiano, falando sobre dons, ministérios, chamados. Ah, mas isso não tem na igreja. Não tem problema. Pode começar com você. Pode começar no seu coração. Ah, eu queria fazer um trabalho com prostituta. Pode começar com você. Eu queria fazer com um presidiário. Eu queria fazer com... visite o hospital, gosta, se o Júlio gosta. Pode começar com você. Agora, se você tem certeza do seu chamado, não interessa se na igreja já tem um ministério ou se não tem. O seu chamado vai ser multiplicado. De repente tem mais dois ou três aí que tem o mesmo chamado que você e não estão fazendo nada.